Olá a todos os ouvintes, está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, com as melhores notícias e discussões a respeito do universo de jogos digitais, trazendo nesta última edição do ano de 2016, já em ritmo de Natal e também de Ano Novo, o que nos espera, na verdade, do ano que vem, 2017. Além disso, vamos dar uma breve olhadinha no que aconteceu na Game Awards e vamos ver como é que estava a nossa bola de cristal no programa passado. Eu sou Roberto Cadelin e tenho comigo na sala multiplayer os seguintes jogadores: Xandão e Dart Randy. O Jogando Papo está carregando. É isso aí, galera. Estamos começando mais uma edição do Jogando Papo, podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E agora, com todos nós aqui já em ritmo de final de ano, não é, meus amigos? Já entrando, se não necessariamente em férias, né? Mas pelo menos já em ritmo de festas de final de ano, compras de presentes, gastando bastante dinheiro. Meus queridos Xandão e Dart, começando pelo Xandão aí. Como é que tá esse teu final de ano? Já gastou bastante dinheiro no Natal? Tem comprinhas de videogame? Não tem? Como é que estão as coisas?
Cara, tá magro, viu? Tá bem magrinho esse final de ano aqui em casa. comprando só nas promoções, tô só esperando abrir as promoções aqui de Natal pra ver se vai valer alguma coisa, se não, não.
É, 2016 não foi muito querido, né? Essa que é a verdade.
É, foi.
Economicamente.
Então, apertou mesmo. Mas é bom que eu tô com o Battlefield aqui, e é um jogo que vai me fazer... feliz nessas férias aqui que começa agora pra mim no dia 20. Pra você também, né, Cadelinho?
É, o recesso, né? Não exatamente férias, assim, mas um recessozinho, assim.
É só o fato de não ter prazo.
Ah, já ajuda bastante.
já me deixa tranquilo do dia 20 até o outro dia 20.
Entendi. E, meu querido Dart, alguma novidade aí pra esse final de ano em jogos? Não tem? Vai ficar com as mesmas? Planejando compras? Como é que está?
Por enquanto, nada de novidade. Só jogando o que foi comprado até Black Friday, né? Que foi o Gears 4 sempre, né? Daí o Titanfall 2, o Battlefield 1. E, por enquanto, nesses aí.
Muito bem. O Dart esteve comigo na Comic Con agora, na Comic Con XP, né, Dart? Mas para nosso público aqui, né, para videogame, nenhuma novidade, né?
Não, nada.
Para videogame. É, não. Pois é. É uma feira voltada para quadrinhos, né, nerdices voltados para esse nicho, né?
É, acabou sendo uma feira, ficou muito grande esse ano, a Comic Con Experience, porque quase que na reta final ali, né, faltando quase que um mês ali pro evento, eles confirmaram muitos convidados de peso pesado, né, Mila Jovovich, o Vin Diesel, nós tivemos lá o pessoal do Game of Thrones, teve o pessoal da...
Margaret Tarell.
Isso, teve a garota que tinha feito a Luna lá do Harry Potter, e fora, entre tantos outros, né, mas gente assim que acabou, o rapaz lá do How I Met Your Mother lá,
o Guilherme, eu sei, lá.
Isso, que o ele vai legend, fazer o...
Wait a minute, Legendary!
Isso, ele vai fazer agora o Desventuras em série, né, então...
E o Conde lá pra... Olaf, vai ser o Conde Olaf.
Então vai ter, então acabou tendo bastante gente, assim, né, realmente acabou sendo bastante agitado por conta disso, mas realmente, e também, a Comic Con faz certo, né, com a BGS sendo uma feira voltada exclusivamente pra isso, tentar fazer novidade com relação a videogame não é grande coisa, mas ainda assim a Microsoft claramente aproveitou, porque o que tinha de videogame rolando lá, tava tudo rodando praticamente em Xbox One, né, o PlayStation 4 foi um ilustre desconhecido lá na Comic Con. Mas realmente novidades não tivemos muita, mas novidades para nós e relacionadas ao nosso último programa, tivemos a Game Awards, né, amigos? Nós tínhamos feito umas previsões no nosso programa passado, já no nosso site lá nós já entregamos os resultados, este que vos fala foi o que mais acertou com 11 acertos, mas todo mundo ficou muito próximo, eu com 11, Dart com 10, Xandão com 9.
Eram 18, né? Eram 18. 18, acertei 50%, você acertou 11%, tá muito bom.
Entre...
E a gente acertou os principais categorias. categorias, né?
É, de universo de 5 ou 6 aí, de 5 opções praticamente cada uma, né? Ter 50, 60% de acerto, tá de bom tamanho. É, Xandão, vamos começar por ti aí. Nós não vamos de novo abordar a Game Awards, né? Porque nós já dedicamos um programa a isso. Mas dos resultados que vieram, o que você achou era dentro do esperado? Quer dizer, mesmo tendo 50% de acerto, mas resultados previsíveis, surpresas?
O Doom foi uma surpresa. Eu até vou olhar ele com mais carinho, né? Porque realmente foi uma surpresa. Ele ganhou em duas categorias, né? Ele ganhou até no melhor...
Eu não vou ter carinho nenhum. Já aguentei jogar o beta dele do Iademo, não gostei. Não... Eu achei injusto e pronto.
Não, eu vou... Porque eu não joguei, né? Então eu vou dar uma olhada nele. E o que eu gostei lá foi muito, foi daquela premiação, daqueles jogos que são polêmicos, né? Aquele Death Dragon Cancer, o discurso do produtor foi maravilhoso, foi muito lindo, né? Ele falando da questão do filho dele, né? Então, poxa, vou escorrer um suor aqui dos meus olhos no dia.
Foi uma homenagem muito tocante. Né? O jogo, tratando de um tema delicado, né? Mas realmente merecido.
Mas de resto, era o que a gente achava mesmo. Overwatch sendo o principal, a Blizzard papando também, né?
O que eu achei engraçado, né, é que o Doom, ele vence o Overwatch na categoria de melhor, jogo de ação de tiro, né? E perde o melhor jogo do ano. É umas coisas meio esquisitas que de vez em quando saem daí.
É, são umas idiosincrasias, né, daí.
Pra ter o mínimo.
Que você consegue não entender muito bem, né, como é que um pode ser o melhor jogo do ano, mas não ser o melhor na categoria menor, né? Na categoria menor, numa categoria... Mas não somos nós que votamos, é coerência também, né? Não sabemos como é que isso foi feito. Mas a rigor não teve muita surpresa, não.
A gente podia, né, Xandão, pensar o seguinte, que o jogo é melhor, digamos assim, ele perde na categoria dele, mas ganha no geral, porque, digamos assim, ele incorpora elementos de outras categorias. Então, ele não é necessariamente o melhor da categoria dele, mas na soma ele é melhor. Só que o problema é que o Overwatch não tem soma. O Overwatch só é ação e tiro puro, claro. Ele não tem outros elementos de
Exatamente,
jogo.
Exatamente, ele é só naquela categoria.
Pois é isso que eu achei meio esquisito, né? Mas, enfim... Dart, tuas opiniões aí sobre Game Awards.
Também acho que, com exceção do Doom, não teve nenhuma grande surpresa. Ainda não me conformo com o Doom ter ganhado de outros jogos que eu achava bem melhores que ele nas categorias respectivas. Mas de resto, foi previsível e merecido, em geral.
O Doom ele ganhou duas categorias, né? Ele ganhou a melhor jogo de ação, eu acho que essa foi a grande surpresa da noite. A outra categoria que ele ganhou foi som e música. Eu não joguei o jogo inteiro para dar uma opinião definitiva sobre a trilha sonora. Do ponto de vista técnico do som, tava bem feito, realmente, assim, né, do que eu vi dele. Nessa premiação específica, eu não achei tão surpreendente. O que me surpreendeu foi a premiação na categoria dele, né?
É uma outra também que a gente até falou que, se fosse premiado, seria um tapa na cara dos outros concorrentes, foi a expansão do The Witcher, né?
Witcher que...
Tinha passagem, esquecido disso.
Nós tivemos apenas uma pessoa aqui do nosso grupo que acertou, e quem acertou acabou de chegar, inclusive, na nossa gravação.
Sim, sim.
Seja bem-vindo ao Bob. Bob entrando de gaiato, mas entrando de gaiato no momento em que acertou uma previsão da Game Awards. Ó, Bob, só pra te colocar a par, nós estamos não fazendo propriamente uma reanálise da Game Awards, porque nós já dedicamos o programa a isso. Nós estamos apenas fazendo aí um breve apanhado do que aconteceu aí, alguns comentários breves. E o Xandão tava dizendo agora sobre a questão da vitória do DLC do The Witcher. E essa foi uma vitória solitária tua, só você votou nessa possibilidade e não deu outra.
Ah, mas é aquela coisa de a gente votar no absurdo, né?
Que era um absurdo. É tão absurdo
uma indicação dessa que, mano, você só pode ganhar, não é? Não ia estar ali à toa, sabe? É um sinal, cara, isso é sinal. Então...
Mas eu concordo contigo, Xandão. Eu acho que, ao mesmo tempo que, claro, é um prêmio, há um bom DLC, não há dúvida nenhuma disso, mas é realmente vergonhoso, né? Que nenhum dos outros títulos estavam concorrendo na categoria.
São melhores, um DLC. Uma expansão, né?
É, isso. É, o que eu acho é que não tinha que colocar DLC junto com o jogo completo pra concorrer, né?
Tinha que ter uma categoria só de DLC, cara.
E já teve, né? Eles tiraram, não sei porquê. Já teve uma categoria de DLC.
É, talvez, aqui eu tô chutando, porque eu nunca li nada a respeito disso, né? Mas talvez a retirada. Porque assim, DLCs, eles são impopulares, tá? Quer dizer, mesmo a gente que compra, e eu comprei os DLC do The Witcher, comprei recentemente o do Far Harbor, do Fallout 4, que é um DLC muito bom também. Mas eu acho que a ideia deles é não encorajar. Porque senão você acaba caindo naquele negócio, né? Ah, ganhou o prêmio porque na verdade lançou o jogo capado e aí lançou um DLC completo depois, sabe? É um prêmio que eu não tenho absoluta certeza se as pessoas querem ganhar o de melhor DLC, sabe?
É, mas aí você lança um jogo inteiro e perde para um negócio capado, né? E aí é pronto, é pior.
É, a frustração para quem desenvolveu ali é de doer, cara.
Mas eu acho que a premiação de melhor DLC eu achava boa para incentivar os bons DLCs, né? Porque tem os DLCs estritamente caça-níqueis e tem os DLCs que realmente agregam ao jogo. Eu me lembro que teve um ano que ganhou o melhor DLC foi o Lost and Damned do GTA, a balada do Gaytone. Aquilo lá era praticamente. É que nem esse do The Witcher, né? Diz que é muito maior do que muito jogo completo aí, né?
É, o do The Witcher 3 tem. O do The Witcher 3 chega a aumentar em quase 30 horas. Ele sozinho tem 30 horas.
É maior do que a maioria dos jogos.
É, e o Far Harbor, que eu tô jogando do Fallout 4, ele. A estimativa, assim, é em torno de 20 horas. Só que em compensação eles compram isso. O do The Witcher até não tava tão caro. O do Far Harbor no PC, por exemplo, nos consoles, nem cheguei a ver. No PC, o preço normal do Far Harbor era R$130, o DLC.
Mais caro que o jogo, porque ele flopou.
Pois é, então vai entender, né? E continuando nossa festa de entradas tardias, DW, seja bem-vindo também.
Obrigado, todos me ouvem, não?
Sim, estou ouvindo. Então, DW, você não estava no... Já vai entrar aí na fogueira. Você não estava aqui no nosso programa em que a gente fez as nossas previsões da Game Awards. Eu não sei se você acompanhou a Game Awards, alguma opinião em geral aí sobre a premiação, não?
Bom, primeiro, graças a Deus, porque eu não tava, porque a gente sempre erra em alguma coisa.
Mas a gente acertou bastante.
Acertou então, foi incrível, porque o número de acertos foi muito grande. Assim, eu acho que se eu tivesse, talvez os erros se concentrariam em mim, então foi ótimo.
Aliás, teve quem errou mais?
É, quem errou mais foi quem acertou menos daí, né? Então, mas não necessariamente porque o Xandão se absteve de algumas votações, né? Mas, assim, quem errou mais eu não sei. Eu sei que eu acertei 11, o Bob e o Dart acertaram 10 e o Xandão 9.
É. Achei que acertou demais até pelo padrão. Normalmente é menos, né? Então parabéns pra vocês, fechou.
É que foi... realmente o índice é alto, né? Porque são aí mais de 50%, 50% ou mais de acerto. Na verdade, o Xandão fez mais de 50, porque teve umas duas categorias que o Xandão não opinou. Então ele acertou 9 de 16 aí que ele opinou, né? Então realmente foi um nível bem alto. Eu acho que realmente é um bom índice de acerto, porque nós estávamos falando de categorias com 5 opções, né? Então entre 5 alternativas você ter uma média dessa, realmente estava de bom tamanho.
Tá bom, eu reconheço que foi uma merda ter voltado no FIFA, tá? Essa é a borrada que...
Foi pra melhor roteiro, hein, ô Bob? Foi melhor roteiro?
Então. Essa depois foi de doer.
Que era o melhor roteiro pra FIFA, ele ficou bem em dúvida.
É a ganância, cara. A ganância é foda, não adianta.
Então, assim, eu concordo com o que foi dito. Eu acho que as únicas grandes surpresas da noite foram o Doom ganhando na categoria de melhor ação. Eu acho que essa foi a grande surpresa. E realmente o DLC de The Witcher, né? Um DLC ganhando o melhor RPG pra quem tava concorrendo ali, como Dark Souls 3, né? Entre outros, realmente é uma vergonha, né? Perder pra um DLC. Mas ainda assim. Senhores, na prática, a Game Awards acabou sendo uma retrospectiva de 2016, pelo menos dos principais lançamentos. Eu vou voltar atrás do que eu falei no último programa, porque no programa da Game Awards eu tinha mencionado que 2016 não tinha sido um ano assim tão bom quanto nós gostaríamos. Na verdade, sim, 2016 foi um bom ano, na verdade, revendo minha opinião. Nós tivemos vários bons títulos. O que nos faltou, talvez, em 2016, tenha sido aqueles jogos que nos deixassem de boca aberta. certa, assim, né? Que a gente ficasse realmente estonteado, assim, com a qualidade dele.
Porra, como aconteceu... não? No Man's Sky? Realmente. Será que aquela foi uma merda?
Eu acho que faltou, assim, faltou como a gente teve com Mass Effect 2, quando a gente teve com Last of Us, quando a gente teve Bioshock, quando teve talvez o primeiro Gears of War também, né? Esses jogos aí que nos espantam realmente acabou não tendo. Mas nós tivemos vários bons jogos, então eu não vou ser tão desagradável com 2016 assim. Rapidamente, então, Xandão, 2016 aí pra ti aí, foi um ano que te agradou, não foi?
Olha, desses últimos, vou dizer, 11 anos que eu tô no videogame, foi o ano que eu menos joguei videogame, tá? Foi o que menos me atraiu, desses todos até então, que eu lembro desde 2005, mais ou menos. Então, agora que no final que eu voltei, porque eu gosto muito do Battlefield, né? Então, mas de jogos, de chamar atenção, de me fazer ir pra frente da tela e perder tempo jogando ali, realmente muito pouca coisa me chamou atenção.
Mas você atribui a isso a qualidade dos jogos ou ao fato de que você tá com outros hobbies concorrendo aí?
Tem a questão de hobby também, né? Eu tenho gostado, né? Meu hobby principal hoje é o board game. Deixou de ser um pouquinho o videogame, né? Mas é até mesmo por causa que eu tenho achado mais interessante os boards do que os videogames mesmo.
Xandão, pela ordem, quanto tempo você falou que você tá jogando videogame?
Cara, sim, desde 2005.
Antes, você nunca havia jogado videogame, Xandão?
Não, tinha jogado, mas não jogava com esta frequência de estudar, de levar como hobby, era mais como uma diversão esporádica.
Então, Xandão, até respeito o homem que preserva a idade, né? Mas cá entre nós, Xandão.
Entendi o que eu tava querendo chegar. Agora,
fala a verdade que tu joga desde 80 e poucos.
Mas não, não. Verdade,
Xandão, se você não jogou o X-Men, ninguém mais jogou, Xandão.
Eu joguei o X-Men no Atari. Eu tive o Atari em 88, quando meu pai comprou o Atari pra mim. Eu tive o Atari, mas depois eu fui pro Super Nintendo e depois fiquei um tempão sem ter videogame.
Teve o Atari tardiamente, então. Eu tive o Atari em 83.
Não, eu tive em 83?
É, o meu pai trouxe dos Estados Unidos na época. Ele teve lá e trouxe.
Olha só, respect, hein? Que é isso?
É que na época, 83 foi o ano do crash, né? Da indústria de games, né? Lá nos Estados Unidos.
Você jogou em 83, Dart?
Sim.
Caralho, eu sou o caçula da chamada?
Certeza.
Em 83, o Bob nem era, né, cara?
Eu tava nascendo em 83. Puta que pariu, mano. Com 83 anos nas costas, eu sou o caçula. Que vergonha.
Eu tinha 8 anos de idade. Tinha 8 anos de idade.
Você com 33 anos é o caçula, sim. Eu tô com 36.
Puta!
Eu tinha 8 anos de idade, meu pai esteve nos Estados Unidos com meu tio, eles ficaram um tempo lá, e ele trouxe de lá o Atari. Na época teve até que chamar um técnico pra fazer toda uma adaptação na TV pra poder jogar em colorido, né? E...
Exatamente, NT ia ser Papal M.
É. E na época eu me lembro dele ter falado que estavam vendendo assim, baseado em supermercado, assim, que não vendiam nem na caixa. Porque foi aquele ano que quebrou dos videogames nos Estados Unidos.
Então, e por incrível que pareça, 84 foi o ano dos videogames no Brasil, né? Foi quando...
Sim,
foi quando
lançaram aqui, né, o Atari, a Gradient, a Polyvox, né, na verdade.
É, explode aqui, né? Foi uma coisa incrível, né? Mas retornando ao assunto original?
Retornando ao assunto original, você não fala muita coisa, não. Você tem a mesma idade minha, DW.
Xandão, vou falar uma coisa pra você. Eu tenho, mas não nego, Xandão. Eu não nego.
Eu também nunca neguei. Mas eu tô falando desse tempo aí que realmente eu jogo com muita frequência videogame.
Então, quando a gente começou a jogar junto, foi 2006 ou 2007, hein?
2007. Antes, né?
2007, 2007, né? Tá certo.
É, 2007.
Quando eu peguei o 360.
É, eu peguei 360 no final de 2006, mas eu acho que eu comecei a jogar com vocês, foi 2007 já.
Aí a gente começou a jogar com uma visão um pouco mais crítica, né? Mais, era um hobby que era um tanto quanto também divertido entender, compreender, aprofundar na indústria, né?
É. Muito bem. E pra ti, Dart, 2016 aí?
Olha, eu acho que pra mim 2016 não foi um ano de todo ruim, não. Eu achei 2015 bem mais fraco em games do que 2016.
Eu concordo.
Teve bem mais jogos bons e muito bons do que 2015, apesar de não ter tido nenhum realmente que fosse obra-prima esse ano. O Uncharted 4 talvez tenha se aproximado um pouco mais, assim, mas não é a mesma coisa que o 2, por exemplo. Ele é quase tão bom quanto, mas falta alguma coisinha. É isso, eu gostei bastante. Eu também tô dividindo... Eu não consigo identificar que o board game seja o principal, nem o videogame. Eu acho que eu consegui dividir bem, meio a meio, os dois. Até porque o board game eu consigo jogar geralmente uma vez por semana, né? Não consigo mais que isso. Então...
É, porque tem que reunir o pessoal, né? O videogame ainda consegue ser uma experiência ainda solitária, né?
E reunir. Daí tem que todo mundo poder, tem que ter um local, coisa assim. Então, geralmente é uma vez por semana mesmo.
Ó, Bob, tua retrospectiva final aí de 2016.
Foi engraçado que pra mim eu acompanhei muito mais notícia do que realmente joguei. Eu só vim comprar alguma coisa agora na Black Friday, que eu comprei uns 3 jogos, assim.
É.
Mas pra mim, assim, eu concordo com o Dart e com o Xandão, cara. Acho que foi realmente um ano que eu joguei menos, porém eu achei um ano bem superior a 2015, assim. Bem superior. Tipo, com não só a nossa plataforma, mas no geral, assim, tem bastante coisa bacana.
Foi um ano bom. Eu arrisco dizer que talvez dessa geração tenha sido o melhor ano até agora.
Sim.
Assim, 2015 teve um jogo obra-prima que não teve esse ano. Mas teve praticamente só ele, quase mais nada, assim. E esse ano teve vários jogos muito bons, mas nenhuma obra-prima, né? Então, 2015 foi o The Witcher, né? The Witcher
3. É que esse ano você teve mais, assim, você teve mais opções, né? Pelo menos pra justificar a aquisição da nova geração. Porque, assim, até 2 anos atrás, muitos jogos ainda saíam pra geração antiga e muitos deles também nem pareciam de geração nova, né? 2015 já teve alguns, mas ainda foi muito pouca coisa, né? 2016 foi um ano mais parrudinho, né, em termos de lançamentos aí para essa geração. Talvez só a gente esperasse coisa a mais deles, né, o que o Alba mencionou aí. Nós tivemos grandes decepções, como o No Man's Sky, mas não foi só ele também, assim, né. Você teve jogos assim, que foram bons, mas não foram aquela coisa assim de arrasar quarteirão, assim, como nós torcíamos que fosse, né. O próprio Battlefield 1, por mais que o Xandão aí seja... fã dele, mas assim, um bom jogo, mas nada assim, tipo, estamos vivendo uma revolução aqui, né? Não chegou a isso.
Mas pra quem joga multiplayer, cara, na minha opinião, é o bicho.
Isso é verdade.
Agora, claro, se um jogo multiplayer como Battlefield não muda a indústria. Mas Battlefield 1942 foi um marco, na minha opinião. Battlefield 1 é um marco também.
Sim, mas eu tô falando do Battlefield 1.
Sim, eu tô fazendo um paralelo, né? Eu tô falando tanto o Battlefield 1942 e o 1, pra mim, são marcos no multiplayer. Porque se você entrar nessa, meu filho, esqueça a vida social.
Olha, se for pra dar um destaque, bem maior, assim...
Que só tem multiplayer?
Mais do que o quê?
Overwatch é só multiplayer, não tem nem campanha single.
Digamos que são jogos diferentes, na minha opinião. Eu acho que Battlefield continua sendo um jogo old school e Overwatch é uma modernização da qual eu não consigo me adaptar. Então eu não quero começar a jogar Battlefield 1 porque eu sei que eu não vou sair dele. E Overwatch porque não me agrada. É mais ou menos isso.
Mas se eu pensar uma coisa que é bacana, querido ou não, esse ano pra retrocompatibilidade foi muito bom.
Sim.
Teve muita coisa foda aí que relançaram, deram de graça mesmo. Lost Odyssey agora no final do ano. Uhum. Red Dead aí também preparando o Red Dead 2.
Aliás, quem tava vendendo o Lost Odyssey por preços exorbitantes, porque tava raro o disco, né? Agora deve estar se escabelando.
Eu acabei de baixar.
Mas eu não achei pelo console. Teve que ser pelo link lá que colocaram no PXB.
Pô, sério, mas eu coloquei como modo de busca aqui Lost Odyssey, ele apareceu e baixei meu nome.
Ontem de noite eu não consegui baixar buscando pelo console, Lost Odyssey. E daí eu vi um link lá no tópico do PXB sobre isso e daí baixou normal, tá? Era loja brasileira, tudo. É porque tava em japonês antes, por isso que eu não achava.
Essa é mais uma idiosincrasia, né, dessa geração. A gente tá numa geração em que uma das melhores coisas que nela é poder jogar os jogos da geração passada.
Então, on gameplay multiplayer matador da geração anterior também, né? É muito doido.
É, mas essa continua uma vantagem comparativa para Xbox One muito grande. E,
sim.
E você vê só, mesmo que no retro... Assim, tem muitos e muitos jogos da geração passada, mesmo do Xbox 360, que não saíram ainda na retrocompatibilidade. Grandes jogos. Mas mesmo os que saíram já nos dão uma dimensão. Você vê, mesmo Lost Odyssey, você vê só, Lost Odyssey, claro, eu jamais incluiria entre os melhores jogos da geração passada. Mas entre os JRPGs da geração passada, foi um dos melhores.
Melhores jogos lançados em JRPG.
É uma história muito bacana. Assim, eles podiam... Ela é uma história que fica meio afetada de vez em quando. Tem uns personagens ali que eu acho que são afetados demais, mas é uma história
mas normal, né? Japonês. JRPG japonês, que tu espera.
Mas uma história muito bonita, né? Falando de um tema muito complicado, que é a questão da imortalidade e como o personagem principal sofre lidando com a perda das pessoas queridas, né? Porque ele é imortal e os companheiros não são, então essa é uma coisa que sempre divide ele e fazem também um vilão que não é tão maniqueísta assim, né, um vilão bem meio bem cinzento assim, digamos assim. Eu achei um jogo muito legal, acho que ele não teve oportunidade. A única coisa que me incomodava, não sei quem você jogou Lost Odyssey, a única coisa que me incomodava Lost Odyssey era aquela mania de encontros aleatórios, sabe? Esses encontros aleatórios são de partir a paciência de qualquer um, sabe? Porque eu lembro, por exemplo, tem uma fase lá que você tem que solucionar um quebra-cabeça, que está no esgoto lá, e você tem que mexer nas peças lá, e aí cada dois, três passos que você dá, você bate de frente com inimigos, que você vai derrotar de qualquer jeito, é puro grind, mas enche o saco.
Isso é tradicional.
Tinha que poder desligar esse troço.
Faz parte do charme do jogo. Não, mas, da escola de Final Fantasy, isso aí.
É, porque assim, o problema é assim, eu tô raciocinando a resolução do quebra-cabeça, aí quando eu fico, tá, agora eu vou até lá, eu vou puxar não sei o que, aí até eu chegar ao outro lado, eu tenho que enfrentar assim umas 5, 6 mobs de inimigo, aí chego lá e já não lembro o que eu tenho que fazer.
Mas uma coisa que eu achei interessante até, que esse ano pelo menos eu não vi muito remake, por exemplo. Tipo, os remasters assim.
Teve aquele do Assassin's Creed, que ficou ridículo.
Teve dos 3 BioShock, né? É. Na verdade foi remaster do 1 e do 2. O 3, na verdade, eles pegaram a versão de PC, que já era uma qualidade boa. O Infinite, né?
Muito bonito, tava no PC, realmente.
O Infinite, eles pegaram a versão de PC como se fosse remasterização. E, na verdade, nos consoles, realmente é, né? Foi uma melhoria em relação à versão da geração antiga.
É parecido com o que aconteceu com o Fallout 4 também, com o Skyrim, desculpa. Skyrim também lançou, né, o remaster, Special Edition, né, que eles chamaram.
Teve o Call of Duty, né, o 4, Modern Warfare, só que daí tu é obrigado a levar o Infinity, o Infinity Warfare. Mas sabe que eu joguei lá no... Quando eu fui na CCXP, eu tive na casa do Nilson, e ele comprou um PC Master Race agora, e tava lá com o novo Call of Duty. Eu joguei algumas fases, eu achei bem bonzinho, porque eu tinha jogado aquele o ano passado, o Black Ops 3, e achei terrível. Nunca tinha achado uma campanha do COD chata, e aquela tava muito chata. Essa, pelo menos, voltou a ser uma campanha empolgante de jogar. O Infinite Warfare.
E DW, você, como
é que... Vulgo Titanfall, ia falar mais.
Vulgo Titanfall. Na verdade, ele me lembra mais um jogo que talvez saia em 2017, que é o Star Citizen, mas vamos deixar isso mais pro finalzinho do programa. E DW, pra ti 2016 aí, pra gente encerrar esse bloco aí.
Então, eu joguei quase nada esse ano, mas acompanhei bastante coisa, né? Sempre acompanho as coisas, então o que eu posso dizer é que, menos decepcionante do que o ano anterior, trouxe um pouco mais de esperança pro ano que vem. Essa é a minha leitura.
Tudo bem.
E a gente não pode esquecer também que teve um lançamento de semi-nova geração, né?
Então, mas é que
o lançamento
que tá.
Mesmo é ano que vem, né?
É, porque pra mim, cara, na boa, pra mim a geração começa mesmo no próximo GTA. E eu acho que talvez no fim do ano que vem venha o próximo GTA, quem sabe?
Não, o que eu tô falando é do novo hardware da Sony, né? Tô falando...
Ah,
não.
Da Sony? Achei que você tá falando da Nintendo.
Não, não. Que o da Sony já foi lançado, né?
É, o PS4 Pro já.
Então, eu não sei da Nintendo, mas vamos pensar no no Scorpio e vamos pensar no novo PS4 aí, o Pro. É, eu acho que, para mim, é anunciado na E3, talvez, o novo GTA, a depender do que vai acontecer, e as vendas explodem dos novos consoles no final do próximo ano, na Black Friday e tal. É a minha expectativa, eu acho que talvez isso possa vir a acontecer. Por quê? Porque eu acho que tem uma base forte já dos consoles atuais, e a maioria das pessoas que são entusiastas estão loucas para pular para a próxima geração, porque essa foi uma geração intermediária, querendo ou não, né? Então, quem sabe, isso aí não pode ser uma somatória aí que pode ser positiva. Vamos ver, não sei.
Mas o DW, você acha que é mais para GTA ou para o Red Dead 2 aí?
Ah, eu acho que ia depender do apelo feito tanto por Sony quanto Microsoft, podemos ter um GTA por aí. Agora, Red Dead é certeza, isso não há dúvida, né?
É, Red Dead é para o primeiro trimestre, né?
Eu acho que é para o começo. Ano que vem, embora ainda haja uma certa dúvida de quando que vai ser exatamente o lançamento dele, eles falaram que o outono, né, seria a nossa primavera, né? Uhum. Então seria final do ano que vem para Red Dead, se não me engano.
É, ou vai ser assim, tipo Red Dead nesse momento, ou no começo, ou para 2018 GTA, mas enquanto não fala em GTA, para mim não tem uma geração estabelecida. Eu digo comercialmente, tá?
É que, assim, tudo bem, mas eu penso que o PS4 Pro e as próprias vendas dele nos indicam isso, não é propriamente uma nova geração, assim, mesmo que ele queira se vender como tal. É uma nova geração.
Não, na verdade ele não quer se vender como nova geração, né? Nem o Scorpio, né? Eles dizem que não é. Mas, na prática, é uma semi-nova geração, né?
Na verdade, a mesma geração com um upgrade para encarar a realidade virtual e o que quer que a de holografia ou coisa parecida que a Microsoft esteja planejando no futuro.
É, mas eu continuo acreditando o seguinte, eu concordo com você, mas se GTA chegando com uma promessa forte de algum tipo de melhoria nessa geração meio acima... Ah, vai vender console pra caramba.
Não, ele vai vender console, claro, mas não sei dizer, se a pessoa já tem o console que o jogo roda, entendeu? Não é o típico jogo que a pessoa vai querer comprar um console melhor só pra rodar melhor nele.
Pra mim, entusiasta sim, o resto não, mas entusiasta é bem possível que faça um movimento forte e aí já garante uma vendagem inicial interessante pra essa nova meia geração, eu acho.
Me parece que para alavancar as vendas do PS4 Pro e do próprio Scorpio, eu acho que não tem escapatória. Vai ter que chegar um momento em que tanto a Sony quanto a Microsoft vão ter que voltar atrás no que disseram e vão lançar jogos que são exclusivos para esses dois consoles, sabe?
Pode ser, concordo com você, mas, de novo, para mim, game changer é só GTA. Não tem jogo que eu conheço nos últimos ciclos de videogames que é realmente game changer como GTA. A depender do que será GTA, a gente pode ter um novo game changer, como já foi no passado.
E DW, tu chegou a acompanhar algumas análises dos jogos rodando no PS4 Pro? O que, tu achou?
Eu achei uma decepção completa, obviamente, né? Mas era esperado, porque você tem o custo de aprimoramento para o hardware específico, então... Até que a Microsoft foi um pouco mais esperta nesse sentido, para esperar um pouco mais para que você tivesse algumas coisas mais polidas, alguns first parties mais polidos e tal, né? A Sony, é aquilo que a gente fala, a Sony hoje é uma empresa de um produto só, e esse produto só chama PlayStation. A Microsoft pode se dar o luxo de esperar um pouco mais, a Sony não poderia.
Inclusive, eu não sei se vocês viram que a Sony negou depois, mas num primeiro momento tinha surgido rumores de que a Sony Pictures ia ser fundida na PlayStation.
Ah, não vi isso.
É, foi muito rápido, assim, foi um rumor que surgiu no dia seguinte, a Sony meio que derrubou ele. Mas enfim, já surgiu a alegações nesse sentido, né, de que a Sony Pictures seria incorporada pela Sony PlayStation.
Mas eu acho que não faz muito sentido isso.
Sim. Não, faria numa derrocada completa, né, assim, falar assim, somos efetivamente uma empresa de um produto só. Só assim.
Tem que lembrar que a Sony já extinguiu uma das divisões, que era a Sony Online Entertainment, né, a SOE.
Sim.
Então, é que a Sony Pictures é realmente uma um departamento muito maior do que era a Sony Online Entertainment, não há dúvida nenhuma disso. Mas ainda assim, todo mundo tem falado que o jogo se inverteu, né? De que quem está levando a Sony atualmente é o PlayStation, né? Então, quer dizer, na geração passada foi uma dor de cabeça para a Sony e agora está sendo a mola propulsora dela.
Então, uma coisa que eu fico pensando da Sony, que não entra na minha cabeça, é o seguinte: por que que Sony não está competindo com Netflix, não está competindo com HBO, não está competindo com a Prime da Amazon? Eles não conseguiram cavar um espaço para eles, né? Em relação a isso mesmo, produzindo tanto conteúdo como eles produzem em relação a Pictures e tal, né? A dominância que eles tiveram na década passada foi pro brejo, né? Praticamente.
É, mas que na verdade pra eles agora é o VR, né?
É, e eles têm um catálogo enorme, né?
É, mas é que esses streamings, a Sony tinha tudo pra ter embarcado quando eles...
Tudo,
quando
eles parece uma Kodak.
Eles compraram o Gaikai, né?
Não, é tipo uma Kodak. A Sony parece que perdeu o bonde, assim,
perdeu
em relação
bonde.
A isso.
Nisso perdeu o bonde, porque... É? Agora já tem HBO Go e tem... Enfim, agora já tem muito concorrente no mercado. Não tem mais espaço, eu acho. Acho que não tem. Não,
e ela tem um catálogo enorme de filmes e séries, né? Poderia ter entrado bem forte nisso aí.
Ela poderia, mas aí que vem a pergunta que hoje é o nome do jogo. Qual é o nome do jogo atual? É você poder produzir as suas próprias séries e ter conteúdo... seu, novo, exclusivo. E parece que ela tá fora do jogo, ela não tem mais alavancagem pra fazer isso. Parece.
O Netflix e a HBO têm essa vantagem, né? Eles têm muito produto original deles, assim. Quem poderia entrar nesse mercado e teria fôlego pra isso, até porque tem o governo atrás, é a BBC. A BBC poderia lançar uma coisa parecida, assim. É que eu acho que não vai bater muito com os princípios da BBC, mas que a BBC teria bala na agulha pra encarar uma dessas, teria.
Não, mas a Sony, ela tem bastante conteúdo de televisivo, de séries, mas é que ela produz pra TV aberta. A TV aberta encomenda, ela produz, né? Tem vários desses seriados aí, se não me engano, até o próprio Seinfeld era da Sony, da Columbia na época, né?
Uhum. É, mas daí é do tamanho daquela Stars.
É que ela continuou produzindo pra TV tradicional e não focou. Não.
É, mas é aquele jogo Microsoft e IBM, né? A Microsoft faz o DOS e termina de sepultar a IBM. Hoje o mais importante é você ter o direito da produção, não da... Desculpa, da distribuição, não da produção. O direito de distribuição hoje é muito mais poderoso do que da produção, no final das contas. Porque produtora, você contrata, igual faz Netflix, igual faz HBO e todo mundo, né?
Sim, né? Porque a Netflix não tem produção dessas séries dela. Tudo contrata, né?
Sim,
não,
tudo
contrata.
Tem produção própria.
Não, ela tem, mas é só investimento. Quem tá produzindo não é uma equipe Netflix.
Sim, ela
não
contrata
tem um estúdio
Netflix. Sim.
Entendeu? Então, mas não é, né?
Já as séries da Sony eram nos estúdios da Sony mesmo, né? Lá
exatamente, né? É exatamente isso. E tá se mostrando esse modelo de distribuição, ele está se mostrando muito mais robusto do que os modelos que o antecederam, né? É tipo assim, a coisa tá mudando, né? Tá virando, o eixo tá andando e tá mudando o que tá acontecendo. Não, e parece que ficaram um pouquinho para trás.
Videogame já... O mercado de videogame sempre foi assim, né? O mercado de videogame, a Electronic Arts, a Valve, a Activision, elas até têm estúdios deles. Mas a maior parte dos lançamentos são de estúdios terceirizados que eles contratam, assim, né? O que eles mantêm é o domínio na distribuição. Muitas empresas, inclusive, praticamente abandonaram a parte de produção e estão se focando na distribuição, Bethesda.
Eu te diria que a Valve é o melhor exemplo de todos. A Valve simplesmente canal.
A Valve foi mais longe, né? Não é só a distribuição de jogos, ela pegou a revenda, né?
Virou canal.
A distribuição ela até deixou ainda na mão de Electronic Arts, de Activision, etc. Mas manteve a revenda dela, né? A Electronic Arts tem tentado enfrentar, mas você vê que a Valve tá tão solidificada que até a Electronic Arts não consegue emplacar uma concorrência à altura.
Não consegue, assim, isso eu acho lindo e acho terrível, porque eu acho que eu não vou estar vivo pra jogar o próximo Half-Life, mas...
a Valve meio que abandonou a parte da produção deles, né?
Cara, o Gabe é tão gênio que quando ele fez essa migração da Valve pra canal, cara, ele foi criticado, arregaçado, não sei o quê. E olha o que virou, né?
Isso foi genial mesmo. Senhores, já que nós já exercemos nossa bola de cristal com relação à premiação de 2016, mas tinha uma vantagem na premiação de 2016, porque pelo menos nós tínhamos visto os jogos, né? Pelo menos acompanhado o desempenho deles, etc. Agora nós vamos entrar num campo mais pantanoso ainda para os nossos ouvintes, que é preparar os bolsos para 2017. E agora nós temos uma tarefa muito mais árdua pela frente, que é tentar fazer um prognóstico, uma perspectiva para 2017. Então, senhores, o que nós vamos fazer aqui, tá? Eu vou trazer alguns jogos que já estão com datas de lançamento mais ou menos confirmadas, lembrando que isso é muito volátil, né? Então muda muito rapidamente isso. Mas nós vamos começar com aqueles que já estão mais ou menos definidos para 2017. Eu vou trazer em blocos, tá? Porque são muitos jogos que vão sair em 2017 e, obviamente, nós não vamos conseguir abordar todos eles. Eu vou trazer apenas alguns. Se os colegas aí quiserem acrescentar alguns aí que eu esqueça ao final, porque pode ser que estejam mais no fim, tá? Podem trazer também. Mas a nossa ideia aqui é a gente colocar aí algumas perspectivas para 2017, até para que os nossos ouvintes também possam aí já ir preparando seus bolsos para o ano que vem. 2017 é um ano bom, assim, eu tava 2016 era um ano que me trazia mais expectativas do que 2017, mas 2017 tem novidades pela frente aí. Então eu vou trazer alguns blocos de jogos para que vocês possam comentar. Já em janeiro agora, senhores, começando com três lançamentos relativamente importantes. O primeiro deles, Resident Evil 7. Tales of Berseria, para PS4 e PC. E também, não tão peso pesado, mas é um exclusivo, Gravity Rush 2 para o PlayStation 4. Janeiro, Xandão, alguma expectativa nesses três, não?
Não, nenhuma.
Nem no Resident Evil?
Nem no Resident Evil. Resident Evil eu já tô bem vacinado com eles, né? Eu adorava o 4, comprei o 5 super empolgado, já foi, né, uma grande decepção o 5. Aí prometeram consertar tudo no 6, vocês viram que entregaram. Então, cara, não.
Vai esperar pra ver. Dark Range, janeiro de 2017, querido.
Não, eu achei interessante o Resident Evil, que eles parece que mudaram bastante. Primeiro que passaram pra primeira pessoa, né? Saiu da terceira pessoa pra primeira pessoa. E aparentemente eles estão querendo voltar mais ao terror mesmo, né? Pelo menos pela demo que saiu, né? Que eu joguei. Então, ele me interessa sim. Não sei se eu pego no lançamento, porque vai vir caro, né? Então, vou esperar baixar um pouco, mas me interessou sim. Vou ver como é que se sai nos reviews, o pessoal jogando. Então.
Ele é o primeiro grande lançamento de 2017, inclusive. Ó, Bob!
Cara, se a sobra do Silent Hill, eu não sei. Mas, que pra mim não adianta. Eu vejo isso como Silent Hill ou qualquer outra coisa, menos Resident Evil. Ah, não sei, acho que pra mim vou que nem eu sou time Xandão, cara, acho que nada. Ou vou esperar, tipo, Resident Evil sair de graça na live.
Vai ser um janeiro econômico. DW, algum interesse nesses daí, não?
Zero.
Zero também, é? Então Resident Evil já não tem o charme de antigamente, né? O Tales of Berseria, que sai pra PlayStation 4 e pra PC, tá? Ele não sai pra Xbox One, mas sai pra PC. Ele é da série Tales, a série Tales costuma ser muito robusta, né, na parte de JRPGs aí, fez bons jogos na geração passada, tem que esperar pra ver aí o que o Berseria nos traz aí, assim. É que depois, sair logo depois de um Final Fantasy que foi tão bem recebido, como esse de agora, vai ser uma tarefa meio ingrata pro Tales of Berseria, mas enfim, de repente o pessoal já venceu o Final Fantasy até lá. Agora, se janeiro começa meio lento, fevereiro traz alguns lançamentos importantes, tá? Eu quero destacar aqui em fevereiro pelo menos 4 lançamentos, os que me parecem muito importantes. For Honor, que sai para todas as plataformas. Halo Wars 2, para Xbox One e PC. Horizon Zero Dawn, para PlayStation 4. E também o Nioh, para PlayStation 4. Xandão, em fevereiro, te empolga alguma coisa já ou não?
Olha, em fevereiro já é outra história, né, cara? Fevereiro já é carnaval, você vê? Os 4 me empolgaram.
Gostou dos 4,
né? Os 4 me empolgaram. Até esse genérico aí do The Witcher japonês. Que interessou, eu vi recentemente um vídeo dele, achei bem interessante.
Sim, tá bonito, tá vendo?
Então, todos.
Eu comparo o Nioh mais com o Dark Souls do que com o The Witcher, mas pode ser que...
Você viu o protagonista? O protagonista é...
Cara. Faltava só assim chamar Geralt.
Exatamente. Até eu tô querendo deixar meu cabelo branco crescer pra ficar igual o The Witcher, cara.
Dark Range, fevereiro de 2017.
Dois só me interessam. O For Honor não me empolgou. Os últimos vídeos dele que saíram nessa última E3, não gostei. Não me empolgou muito, em princípio. Mas o Halo Wars pra mim é compra obrigatória. E eu tô interessado no Horizon, mas ainda com o pé atrás, porque eu não confio muito na Guerrilla. Mas... não chegou a me empolgar tanto quanto a maioria das pessoas, mas parece interessante, então esse... vou ver como é que ele vai ser recebido pra ver se eu compro ou não, ou se espero. Mas é esses dois que me interessam. Compra obrigatória só o Halo Wars 2, por enquanto.
Eu confesso que eu compartilho o teu desgosto com o For Honor. For Honor eu testei ele em duas demos diferentes lá na BGS, e as duas, uma no PC e outra foi no... agora não lembro se foi no Xbox ou no PlayStation, mas pouco importa. Uma no PC com certeza e outra nos consoles. As duas eu não gostei. Achei um jogo muito confuso, achei um multiplayer muito limitado, sinceramente. Acho que o fato de ter lá os três guerreiros ali não é um apelo suficiente. Ele vai chegar, na minha opinião, muito datado, principalmente depois de enfrentar jogos que são mais inovadores, como o Battlefield 1, como o pessoal já ouviu aqui os colegas elogiando, e também, e principalmente, Overwatch. Ó, o Bob, desses quatro aí.
Desses quatro, a única certeza que eu vou passar longe é For Honor. É a única certeza.
For Honor você também já descartou.
Já é o que não vou pegar. Nem sair na live eu não pego. Mas o... talvez o Halo Wars, talvez. Depende muito se a gente não estiver jogando outra coisa. Que, por exemplo, eu tô ainda aguardando pra comprar o Battlefield. Então...
pode enfrentar uma concorrência atrasada aí.
Tem muitas essas coisas assim. Que talvez no lançamento eu acho que não vale muito a pena, não. Mas talvez o Halo Wars, só.
Tudo bem. DW, algum deles aí te atrai, não?
Ah, igual o Dart, com o pé atrás, o Horizon Zero Dawn. Um pezinho atrás. Se for bom, eu vou.
O Zero Dawn, pra mim, é compra obrigatória, sabe? Eu assisti uma apresentação muito legal de um dos produtores dele lá na BGS. Eu achei muito bacana a forma como a inteligência artificial responde a ti, sabe? E principalmente como o jogo responde às tuas ações, sabe? Você vai destruindo partes do bicho, o bicho muda a tática de acordo com a parte dele que ele perdeu, assim. Eu achei ele bem interessante. Pra mim, se Zero Dawn não for, quando sair, não for candidato ao melhor jogo do ano, inclusive, e com certeza da categoria dele, ia ser já uma grande frustração, assim, sabe? Assim como Halo Wars 2, pra mim, deve ganhar, a não ser que tenha algum jogo de PC aí que seja mais barra pesada, deve ganhar melhor estratégia, provavelmente. Eu gostei muito do que vi lá na BGS. De todos esses, o único que eu vou passar a princípio, a não ser que as críticas sejam muito positivas, é o For Honor também. Em março do ano que vem, não está absolutamente confirmado, mas já tem muitos sites indicando que sai em março, aí sim, um dos favoritíssimos, a melhor jogo do ano, Mass Effect Andromeda. Junto com ele saem os corajosos Nier Automata e também o Ghost Recon Wildlands. Além disso, nós temos, em tese, o lançamento oficial do Switch da Nintendo em março do ano que vem. Xandão, como é que vai ser ter um março do ano que vem, a princípio?
Cara, o Ghost Recon é uma franquia que eu sempre gostei muito, tá? Joguei todos, praticamente todos que foram lançados. Não consigo lembrar de nenhum que eu não tenha jogado. E eu tô muito animado pelo que tem sido apresentado. Então, pra mim, é compra obrigatória de março pra mim.
Ele não te lembra o último Metal Gear? Na proposta de ser mais mundo aberto ali, assim, ele me lembra um pouco essa vibe, assim, sabe?
Mas você joga com o Esquadrão, não faz sentido.
O problema é que o Metal Gear é tão maluco, cara, que nada lembra Metal Gear, né, cara?
E, inclusive, até onde eu lembro, não tem nenhum personagem com cueca enfiada, né? Então...
nenhuma garota lutando de biquíni.
Não nem alguém escondendo de bar de caixa de papelão, então.
É, então não, acho que nada. Nem Metal Gear
não,
lembra.
Não, então não. Mas que Ghost Recon gostaria de fazer o sucesso do último Metal Gear, não há dúvida que gostaria.
Ah, com certeza. Mas eu tô botando fé, tem tempo que eles não lançam um Ghost Recon. O último eu gostei bastante, joguei muito o último Ghost Recon e sempre foram jogos... nunca foram os melhores jogos do ano, mas sempre foram jogos muito competentes, né? Então esse eu espero bastante. Para março, o Mass Effect não tenho essa vibe toda por ele. Então Mass Effect é mais quando tiver nas vacas magras ali de julho, provavelmente.
Já na promoção.
Exatamente.
E o lançamento do Switch?
Ah, cara, não sei pra onde que eles vão lançar, não. Eu que não vou correr atrás.
Só se cair no colo de presente.
E mesmo assim, se eu não conseguir trocar.
que maldoso. Tadinha da Nintendo. Darth Range, março de 2017.
Março, eu acho que eu perdi. Era o Ghost Recon... O
Mass Effect Andromeda.
Mass Effect Andromeda e qual?
E era exclusivo do PlayStation 4 e Switch.
Qual
os corajosos?
Qual o exclusivo do PlayStation 4?
Nier Automata.
Ah, não. O Ghost Recon eu achei bem interessante porque ele pelos vídeos que eu vi, ele é um The Division, só que em outro cenário, né? Mas
é The Division achei... Narcos.
É, mas eu achei...
Eu acho que o Ghost Recon tava gostando mais da minha comparação com Metal Gear, mas tudo bem.
Mas eu achei interessante. Não sei se eu vou ver a recepção, não... Não,
não, mas peraí, tem um trem errado acontecendo aqui, gente. Vamos, calma lá. Quem bebeu da fonte... Foi o The Division. Bebeu da fonte. Sim. Do Ghost Recon, não, né? Não.
Não o contrário. Sim. Né?
Não o contrário, certo?
Não, mas eu tô. Pra... Não, mas eu tô falando o tipo de jogo que é mais. Que o Destiny inaugurou, né? Que é com missões, tem loot, é quase um MMO. Que os Ghost Recon anteriores não eram assim, né? Eles eram mais. Campanhas um pouco mais lineares.
Não, tudo bem, mas no The Division você não tem um esquadrão também?
Sim.
Então, a fonte é aqui, e você faz as modificações. Pra mim, o The Division bebe da fonte do Ghost Recon e tem os aprimoramentos que a gente viu depois, mas...
É, os dois são Tom Clancy, né?
Ah, não, tá, ele já tava morto depois, né?
No Sim,
The
é.
Division, leva mas só o
nome.
Whatever.
Nome. É, levam a grife é. Tom Clancy, né?
A maioria é Tom Clancy mesmo, escreveu muito pouca coisa. Isso tudo é Ghost Recon. Writer que faz, cara.
Yeah. Yeah. Então, alguns livros que eu. Até bom que talvez você saiba, Xandão. Os Dentes do Tigre foram o Tom Clancy, você sabe? Aquele romance dele?
Eu acho que esse foi. Aquele foi primeiro dele, Rainbow, né? o Rainbow Six foi o primeiro romance dele, né?
Uh-huh.
Que ele fez, que é sensacional o livro.
Não, é demais,
vale,
cara.
Vale caramba. Muito a pena ler. Né? O problema é que ele inaugurou ele que inaugurou né, essa literatura de alta espionagem.
É militar, né? A coisa militar elevada pro romance.
Exatamente. Ele inaugurou esse tipo de literatura e o nome dele ficou tão forte nessa literatura que começou a aparecer muita gente escrevendo com o nome dele, os Ghostwriter, tá. Vendendo, no, né, copiando o estilo dele, vendendo os livros dele e tá lá, Tom Clancy, mas tem muita coisa que é Ghostwriter mesmo. Mas são tão bons quanto, né? O Tom Clancy chegou a ser investigado. O Tom Clancy chegou a ser investigado pelo FBI, pela NSA, por causa exatamente como é que um sujeito desse sabia tanta coisa, né?
Então, porque dizem que ele tinha umas fontes muito fortes, né? Que traziam essas informações assim, de coisas que eram tanto quanto secretas e tal.
É.
Muito, muito legal.
Mas assim, em março, o que realmente me interessa mais é o Mass Effect Andromeda. Disparado, pra mim, é a compra obrigatória. Obrigatório do mês.
É, pra mim também.
O The Division. O Ghost Recon Wildlands. Talvez acabe comprando depois, mas a minha compra obrigatória desse mês é o Mass Effect, que é o que eu mais espero. O Nintendo Switch. A Nintendo não dá bola pra gente, eu é que não vou dar pra ela. Então.
esse Ghost Recon é o The Division em Narcos, né?
É.
Vamos lá pegar. É o Pablo? É o Pablo? É
Plumo
é...
ou Plata? Oh, Plumo
é Plata, ou... Plata, é Plata ou Plumo? Plumo?
É isso aí.
É Plata ou Plumo, né? E o Iro. É, não, o mal parido, né? E o Iro. Você é um mal parido esse.
É isso aí.
Cara, sensacional, cara. Muito bom. Aliás, a série é muito boa.
Não, a série é do caramba, né, cara? Muito boa.
O Nintendo Switch. Quando a Nintendo resolver voltar pro Brasil, daí eu penso nela. Enquanto isso, não.
Por enquanto, mas não. Tem um problema, né, Dart? Agora não tem mais como a Nintendo voltar pro Brasil.
Por que não?
É super simples, ué. Porque a Polivox fechou lá, ué, o negócio lá, como é que era? Aquele pessoal que trouxe a... Não é Polivox, pelo amor de Deus, que trouxe a Nintendo pro Brasil.
A Gradiente, né?
Isso, a Gradiente. Fecharam. Era assim, era tipo um mensalão separado, entendeu? Então esquece.
Não, ela tinha que vir como a Microsoft e a Sony, que vieram elas mesmas, né? Mas eu acho difícil que aconteça.
Não vem. Pra encarar... Nem aliás, cara, assim, né? Passamos... justiça. Quem veio pra valer no Brasil foi só a Microsoft até hoje, certo?
Não, mas a Sony agora tá, eu acho.
Não, tá? Não sei. Igual a Microsoft investiu e tudo, não acredito nisso, não. Eu acho que quem veio mesmo pro Brasil com força até o momento foi a Microsoft. Tudo bem que venha de novo Sony, que venha a Nintendo, mas no momento atual, duvido.
É, eu também eu acho muito difícil. Eu também acho.
E falta então, então é muito difícil eu comprar um console da Nintendo também.
Ah, Bob.
O único que eu vejo assim é o Ghost Recon, cara. Eu vejo, tipo, a gente jogando nessa nossa jogatina aí, nego discutindo por que você inventou de por logo direto nos caras, não fez isso, não fez aquilo. Aquele jogo que, sabe, causa aquela discussãozinha bacana e construtiva. Eu acho que vai ser esse jogo. Eu acho que a única certeza pra mim é esse jogo. Agora, eu queria muito jogar o Mass Effect, mas eu tô tirando esses jogos que meio que consomem a vida, assim. Porque senão já era. Então...
Mas o Mass Effect, assim, claro, se você é completionista, ele pode consumir muito tempo. Mas, assim, dos grandes RPGs, ele nunca foi tão exigente, assim, né?
É, se focar mais na história principal e alguma que outra secundária, ele não é tão longo assim...
Ah, então, mas a graça do Mass Effect é exatamente isso. É, isso que eu ia falar. O Mass Effect é da hora explorar as baratas, então, mano.
É, eu também acho. Não,
jogar RPG... não, o gostoso do Mass Effect é pegar elevador.
Ficar tocando uma musiquinha e aqueles diálogos pra encher linguiça ali no meio. DW pra Marvel.
Bom, já que não vai ter um Rainbow Six, a gente vai de Ghost Recon mesmo.
É, o Ghost Recon, eu acho que se você tem um grupozinho ali mais ou menos participativo, né, online, ele é uma excelente pedida, realmente.
Ah, mesmo offline, cara, é um jogaço, né, pelo amor, é muito bom. Mas eu também sempre fui muito fã de Rainbow Six por conta de estudar mapa e tudo, mas hoje em dia eu não tenho mais tempo pra isso, né, eu tenho uma vida que me consome, não dá pra fazer o que eu fazia.
A vantagem, talvez, pra Ghost Recon é que ele entra no primeiro semestre do ano que vem com pouca concorrência à altura dele, assim, na categoria dele. É, a única concorrência que ele vai enfrentar é do Sniper, mas o Sniper não tem a mesma pedigree, né?
Não. Então... Mas também, o problema de Ghost Recon, pra mim, cara, é uma coisa muito de base de fã também. Eu não sei se ele tem o poder de atrair novos jogadores. A gente começou lá atrás e tal, é certeza de comprar, mas o pessoal mais novo agora, acostumado com Call of Duty, Popstar, Super Garden, Blues, Ultra Hyper...
Você pode usar um uniforme... amarelo, amarelo, limão, caneta, marca-texto, né, cara?
Não, o Overwatch, todo o progresso do Overwatch, basicamente, vai ficar mudando a skin do teu personagem.
Não, é o que há de mais moderno em camuflagem, né? Cara, a gente chega...
O cara ela ignora, causa, ela... não é possível
que seja se o verdade. Cara tentar errar, ele acerta.
Bom, na verdade, assim, em termos de datas mais ou menos definidas e mais ou menos confirmadas até agora, e esses são os jogos, os principais jogos do ano que vem. Nós temos ainda a confirmação do Persona 5 para o PlayStation 4, é um RPG importante, né? E voltando agora como RPG, né? Porque lançaram só o Persona 4 Arena, que era um jogo de luta, ele sai em abril. E em junho, aí sim, nós temos o que talvez você vá puxar a carruagem aí do Switch, que é o Legend of Zelda, Breath of the Wild, né? Lançando depois do Switch, claramente, para aproveitar o console. Além disso, ainda confirmadíssimo o primeiro semestre, nós teríamos o South Park, Fractured Butthole, o Siberia 3 e o Tekken 7. Xandão.
Ah, o South Park, com certeza, cara. esse cara.
Que é, mano, como é que é o nome que foi em português? É a fratura que abunda a força?
Acho que é isso. Acho que é isso, né, o
Fractured. A fenda que abunda a força.
A fenda que abunda a força.
Exatamente, exatamente. Mas o Cartman que vive dentro de mim, né? Ele exige essa catarse, né? Na verdade, não é um jogo, é uma catarse que você faz jogando ele. Tudo de errado. Tudo de misógino, racista. O que pode falar de errado?
Tá lá.
O mundo tá lá.
É, pra uma catarse é bom, né?
Só pra isso também.
E você, Dart, como é que tá pensando aí?
Também, South Park. Só nesse mesmo. Não tem outro jogo. Mas eu não sabia que ele ia sair tão tarde. Eu achei que ele já era janeiro ou fevereiro, South Park. Mas... porque ele era pro fim do ano desse ano, né? Ele foi adiado.
É, o South Park, ele tava... Ele ainda aparece como início de 2017, tá? Então, não é porque a gente tá falando dele agora que necessariamente ele vai sair lá pro maio, junho, por exemplo. Tá? É que eu tô colocando jogos que não estão confirmados necessariamente até março.
Sim, sim.
Nada impede que venha a confirmação aí, ele sai em março, abril, coisa parecida assim.
É, mas ele é compra certo, o South Park. Sabe que eu nunca terminei o primeiro, avancei bastante no primeiro, mas daí acabei começando outros e tal, eu nunca terminei, mas é muito divertido aquele primeiro jogo.
E é muito engraçado, né?
É.
O Stick of Truth.
É.
Ao Bob.
Ah, South Park, certeza. Não, pode perguntar pro DW agora, nem precisa falar mais nada.
Ah, então. Adoraria jogar Legend of Zelda, mas como é que faz pra jogar?
Você precisa comprar o Switch antes.
Aí danou-se, né?
Ou o Wii U, né?
Mas vai sair também pro Wii U, né?
Em tese, sim.
Vai.
Então, aí danou-se, né? Mas o South Park é o que eu posso adquirir, que sempre é bom demais, né? Garante boas risadas. E adoraria ter condição de comprar um novo Switch lá, mas, cara, na boa, eu não, pra mim, não foi feito pra mim. Então é difícil.
É, o Switch, como eu falei antes, assim, eu tenho interesse nele, assim, mas menos pra mim e mais, na verdade, pra minha filha aí, que tá com. Vai fazer 7 anos. Aí eu acho que pra um primeiro console ele é interessante. Mas o que o Dart falou é verdade. Também tem que verificar se tem viabilidade dele aqui no Brasil, né? Se o pessoal vai trazer os jogos pro Switch pra cá e tudo mais. Porque do Wii U já é uma raridade. A gente acha bastante pro Wii antigo, mas pro Wii U é uma raridade. E eu não tenho absoluta certeza se a gente vai encontrar pro Switch, né? Esse que tá me deixando.
Não, até tu encontra, mas os lançamentos é de 299 pra fora.
É, e fora isso, né? É um precinho agradável, né? Que você vai ter que pagar nisso tudo. Essa é a parte negativa da história. É, o South Park, eu concordo com vocês. Ele, pra mim, é uma compra obrigatória. Agora, é claro, o Siberia 3 é uma franquia muito famosa. Siberia, eu joguei o primeiro e o segundo. Eu acho que o terceiro vai ser um resgate bem antigo, né? E o Tekken 7, assim, esteticamente tá muito bonito. Mas, como todo jogo de luta, depende de como é que vai ser a dinâmica do gameplay ali, da jogabilidade. E o Persona 5, pra mim, é a compra certa. Eu sou fã da série, acho que é uma série bem... madura, assim, eu acho que e fez falta na geração passada. Eu tava esperando aí o Persona 5 pra agora. E o restante, meus queridos, é a qualquer momento do ano que vem. Nós não sabemos aí, não temos nem sequer dicas muito próximas, assim, no máximo alguns deles nós temos, assim, qual que vai ser a estação do ano que eles vão sair. Então eu vou fazendo alguns destaques aqui, assim, vocês podem também indicar outros. Vamos tentar fazer levas aí de 5 jogos que estão, de 5 em 5, tá? Jogos que estão previstos, pelo menos, para o ano que vem. God of War do PlayStation 4, o Prey, né, uma não é nem um remake, né, uma reinvenção do Prey, Days Gone, também do PlayStation 4, Crackdown 3, que acabou sendo adiado e ficou indefinido, e Injustice 2, que deve sair por volta de março, abril, mas não tem uma confirmação absoluta ainda. Desse primeiro batch aí, desse primeira leva, Dart?
É, desses aí, os que me despertam um pouco mais de interesse é o Crackdown 3... E o God of War. O God of War é quase obrigatório, apesar de eu não ter gostado muito de ter saído da Grécia, né? Mas vai ser obrigatório pro PlayStation 4. Provavelmente vai ser muito bom. E o Crackdown 3, eu tô com o pé atrás, mas eu tenho esperança que possa ser bom.
O Days Gone, aquele...
Até porque o Crackdown 3 começaram a adiar demais, já tô bem com medo dele.
E aquele Days Gone lá do PlayStation 4?
Que lá não gostei. Nenhum vídeo dele me empolgou.
Eu achei... motoqueiro, no mundo...
O início do vídeo, antes de saber que era de zumbi, eu achei bem legal. Mas depois que vem aquele monte de zumbi, já...
É, zumbi tá meio fora de moda, né? Talvez se ele lutasse com piratas, tava mais atual. Ao Bob!
Olha, eu iria só de God of War, mas se não for, sei lá, adiado.
É, o God of War realmente nós não sabemos sequer se sai ano que vem, né?
Então, eu acho que não.
Uma expectativa
eu
nesse sentido, só.
É, se lançar, eu pego God of War, se não, só.
É, eu acredito que o God of War sair deve sair mais no final do ano, assim, sabe? E você, DW, dessa primeira leva aí, nenhum te empolga muito?
É, God of War, o que eu também duvido que saia ano que vem, e Crackdown, que também tem esperança. Se for legal, eu pego.
É, o Crackdown teve adiamento, né? Xandão, tá de volta ou não?
Tô aqui de volta.
Xandão, God of War, Prey, Days Gone, Crackdown 3 e Injustice 2. Algum bate o coração ou não?
Olha, eu tô muito curioso com esse Viking aí que estão chamando de God of War. Né? Então, realmente, né? O Viking é o novo. Tá na moda ainda. Será que vai estar na moda
quando eles lançarem?
Tem Viking quando pirata. É, tem Viking, piratas. Qual será a próxima tendência, né, cara? Eu tô achando que vai ser samurai, não sei. Podem me cobrar o ano que vem. Mas eu tô curioso com o jogo. E o Crackdown eu não acredito que vá sair ano que vem, também não acredito que vá sair no outro ano, aliás, eu não acredito que saia.
Que pessimismo. O Crackdown 3 tá feito já, eles só adiaram por motivos técnicos.
Não, sim, mas tá pronto. Mas aquele Fable Legends também já tava feito e cancelaram o jogo, né, também tem
é, vai saber, né?
O Fable Legends ainda aparece na lista de lançamentos lá do Steam.
Não, mas ele já foi cancelado, oficialmente cancelado.
É, eu escutei uma história que estavam fazendo ele de forma independente, o Fable Legends.
É possível também, né? Porque ele tá feito já, né? Ele não tem nada de Fable.
Eles vão lançar ele independente.
É, isso é possível, porque realmente o Steam não tirou ele da lista. Até eu vou aproveitar aqui, até em tempo real, digamos aqui, pra ver essa informação aqui de por que ele não... Ele não saiu ali da lista ainda de lançamentos, mas ele ainda aparecia até pouco tempo atrás. Ah, depois eu dou uma checada nisso.
Mas ele consumiu 261 milhões e foi cancelado.
É, vai ser meio difícil recuperar isso aí.
Pra ver que porcaria que a gente devia estar, né? Pra preferirem
jogar mesmo assim. É. Muito bem, então. É, seguindo adiante aqui, senhores, mais uma levinha que nós podemos destacar. Nós temos Outlast 2, o jogo lá que estão fazendo até Kickstarter de fralda. O Sea of Thieves, que sai pro Xbox One e PC. Scalebound, também pro Xbox One e PC. Gran Turismo Sport, pra PlayStation 4. E o Detroit Become Human, também pro PlayStation 4. Aqui, uma leva grande também de exclusivos. Xandão.
Esse Detroit, né, Become Human, eu achei bem interessante na EA. Tô curioso com ele. De resto, quais foram os mesmos que você falou aqui?
Outlast 2,
nope.
Sea of Thieves, o Scalebound e o
Gran Turismo
Sport.
Não, eu não gosto, não sou muito fã de jogo de corrida, então só mesmo o Detroit.
É, o Detroit, ele é a mesma linha, basicamente, lá de outros jogos da empresa, como Fahrenheit, como...
Sim, sim.
Heavy Rain, né? Naquela novela interativa que eles gostam tanto lá, mas de repente é uma. Pode ser aí também um system seller para o PlayStation. Dart Range, algum desses aí não?
Bom, Detroit é certo. O jogo da Quantic Dream é pré-venda assim que sair. Quais são os outros mesmo? É que é muita coisa, tem vários aí que me interessaram. Mas...
Gran Turismo Sport.
Gran Turismo Sport, sim. Gran Turismo Sport, sim. Quero ver. Pelo que eu entendi, o Gran Turismo Sport ele vai ser um pouquinho menos simulação que a série principal, né? Então me interessa um pouco.
Pelo que eu testei dele, realmente me pareceu bem arcade.
É. Bem Horizon, né?
É, olha pra mais até.
O Sea of Thieves, não gostei dos vídeos. Todo mundo tá elogiando, mas eu não gostei dos vídeos que eu vi.
Mas você acha que o Sea of Thieves jogando também na mesma toada lá do Ghost Recon lá, jogando com um pessoal assim, sabe? Um grupinho ali de quatro, não sei quantas pessoas no máximo pode jogar ali no mesmo time. Mas sabe que não seria interessante ali, os quatro se revezando ali no navio e tal? Pode ser interessante. E se a temática de piratas tá aí, ó.
É que eu já tô no nariz com a temática de pirata, eu não sou muito fã. Então ele já perde pontos comigo aí, na temática. Ah, e não gostei muito do visual dele, assim, da arte. Não... Não gostei muito. E é isso. Eu acho que é o Detroit mesmo. Mas eu não sei se sai esse ano.
O Scalebound pro Xbox One não te empolgou?
Ah, o Scalebound tô em dúvida. Eu vou esperar pra ver a recepção. Que pode ser muito bom e pode sair porcaria também.
Tudo bem, então. Alborg, Outlast 2, Sea of Thieves, Scalebound, Gran Turismo ou Detroit?
Então, eu ficaria logo com Scalebound, porque desde que fui ver lá que já tinha Dragão, Calha 4, e eu, como gosto de Dragão pra caramba, já ia mexer com esse jogo. Falei, nossa, já anunciou ali, falei, ah, não, já era, vou pegar esse jogo aí. Agora, tem um, cara, que eu queria só ver realmente, mas comprar o pacote normal não, o mais completo pra ver se vem a fralda, cara. Isso é muito surreal, receber uma fralda por causa de um jogo, cara. O Outlast, na hora que eu vi o anúncio, eu falei, não é possível, cara. Será que realmente é real? Os caras falaram, não, é real, você vai ter a fralda. Eu falei, não, puta que pariu, dá vontade de comprar só pra ver se vai entregar a fralda aqui. Vamos ver.
A fralda tem um Kickstarter separado, mas tem. Tá lá ainda.
Então, e tá lá ainda. Quando eu tava vindo aqui, eu falei, nossa, cara, isso foi surreal, Eu falei, não, isso eu tenho que ver pra ver se é verdade.
Tem que dar uma checada, porque eu não sei a quantas anda o projeto da fralda do Kickstarter lá, mas não sei quantos ela já arrecadou, mas deve ter sido bastante coisa já essa do campeonato.
Não, primeiro, esse é o primeiro jogo que eu vejo uma coisa absurda dessa, então já era.
E tu, DW, algum deles não?
É, só Detroit mesmo, o resto não.
Eu, assim, o Outlast, ele é considerado pra mim um dos principais jogos de terror, né, e realmente o pessoal fala muito bem dele. É que jogos de terror não são exatamente a minha praia, mas de repente, é que eu tenho que jogar o primeiro, eu não cheguei a jogar o primeiro Outlast, né, então eu teria que começar por aí. O Detroit, pra mim, é compra obrigatória, o Scalebound também. O Sea of Thieves eu vou dar uma namoradinha nele aí, porque eu não tenho certeza absoluta ainda se eu vou pegar ele ou não. É, apenas só pra gente colocar aqui meio que em tempo real, a última notícia que eu tenho das fraldas lá do Outlast 2 é que tinha arrecadado pouco mais de $15,000. Tem que dar uma checada se ainda tá nesse.
Então, acabei de ver aqui, tá 21 mil, só que não se pagou e já acabou. Infelizmente, não tá certo. Que pena.
Quase.
E aqui acho que a maioria da galera que comprou foi nos Estados Unidos mesmo. Não teve ninguém aqui no Brasil seguindo essa lista, infelizmente.
Ah, então tá bom. O pessoal do Brasil não gostou muito dessa história de fralda. E pra fazer a última leva dos jogos de 2017, repetindo, tá? Que aí depois eu vou fazer uma ressalvazinha no final. Nós podemos mencionar aqui o Gwent, da CD Projekt, né? Aquele spin-off lá do The Witcher. O Star Wars Battlefront 2, que foi confirmado, inclusive, que vai ter modo de história dessa vez. O Red Dead Redemption 2, outro favoritíssimo, o melhor jogo do ano. O Metal Gear Survive, favoritíssimo a ser o jogo mais malhado do ano. E, evidentemente, o lançamento do Project Scorpio. Xandão, com relação a esses últimos cinco aí.
Ah, o Red Dead, com certeza. O Metal Gear, nem ferrando. O Scorpion, não vou ser early adopter nisso aí, não.
Entendi. E o Battlefront 2 aí, do Star Wars aí, claramente já namorando o lançamento de mais um Star Wars aí no ano que vem. Você tem alguma expectativa ou não?
Olha, o cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né, cara? Eu peguei o Battlefront 1, então...
Entendi.
Entendeu? Né?
Mais ou menos. Darth Range.
É, o Scorpio. Eu quero, não sei se eu vou conseguir, né, comprar logo no lançamento, mas com certeza me interessa. Quais são os outros mesmo?
São jogos: o Metal Sim. Gear Survive, o Red Dead Redemption 2, o Battlefront 2 e o Gwent.
O Red Dead Redemption 2.
Gwent já tá em beta, inclusive.
Não, o Gwent não. Eu não gostei nem dentro do The Witcher, vou comprar ele sozinho. Então é o Red Dead mesmo, esse daí é compra obrigatória. O Battlefront, eu gostei do primeiro Battlefront, mas. O problema é que lançou aqui no Brasil a R$300, ninguém compra, não tem com quem jogar, então. Então provavelmente eu não vou comprar.
Ele tinha limitação de servidores também, né?
Sim, só procurava nos servidores brasileiros que não tinha ninguém. Então, vou esperar bem. Ficar gratuito. Agora deve estar bom jogar o Battlefront, que ficou gratuito pro EA Access, né? Então. É. Agora deve ter mais gente jogando.
Ó, Bob. E também na cola aí do lançamento do Rogue One, né? O pessoal pode estar mais empolgado. Ó, Bob.
Olha, eu tô querendo dar também. Battlefront só quando sair na EA, só e gratuito. Daqui a
Tem que esperar um pouquinho. Um ano.
Ah, rapidinho. Se for daqui a pouco, já rola já. Não, Red Dead é certeza. Certeza. Puta, muito mais que certeza esse jogo. Meu Deus, eu tô esperando muito esse jogo. Até vou resgatar o meu Red Dead original na casa do meu irmão agora, quando for viajar, e já voltar já jogando já isso. O Scorpion eu vou dar uma olhada, vou dar uma esperadinha. Não vou pegar agora assim de imediato, vou esperar um pouquinho. E o FIFA 18, que vai ser um puta jogo do 2017, que vai revolucionar todos os jogos de esporte. Vai ter o enredo e aí vai ter a seleção com o Axe Hunter destruindo assim.
Provavelmente deve ter também um simulador de corte de cabelo também, né?
Certeza. Pra uma coisa ficar que nunca mais teve.
Real. Pra ficar mais real ainda.
Botar sua cara no jogo lá também. Uma coisa, nunca teve isso, cara, sabe? Botar sua cara assim na câmera e sua câmera, sei lá, assim, jogar do lado do Alex Hunter. Parece do caramba, velho. Isso aí.
Cara, não, peraí. Há controvérsias, porque você nunca viu Nilson jogando GTA, velho. Porque o Nilson no GTA é o Nilson.
Ah, é. Ele fez igualzinho a ele.
Cara, ele fez igual, é inacreditável. Ah, ele conseguiu reproduzir? Conseguiu, cara. Inacreditável. O dia que eu vi, eu falei, uai, que é isso? Mas é o Nilson.
Não, na verdade, não é o Nilson, vocês erraram tudo. Ali é o Dr. Rei. O Dr. Rei colocou o cara ali e ele falou que era ele.
Ele já tinha uma mesh própria do Dr. Rei.
Aliás, eu vi um vídeo do Dr. Ray lá, que parece que vai se candidatar a presidente em 2018. Cara, Aff, o Nilson Maria. Tá fudido.
O Nilson podia ir de cosplay de Dr. Ray. Assim.
Que venha Comic Con com o Nilson lá.
DW, de ti eu não vou nem perguntar sobre os jogos. Eu vou te perguntar especificamente sobre o Scorpio. O lançamento, eu não sei o que você achou do lançamento do PS4 Pro, porque eu pessoalmente achei um lançamento meio sem sal do PS4 Pro, assim, sabe? O PS4 Pro foi lançado e da hora muita gente nem sabia que tinha sido lançado. Dá pra esperar mais fanfarra do Scorpio ou também vai ser uma coisa mais suave, assim?
Rapaz. Bom, primeiro eu achei que o lançamento do PS4 Pro foi uma coisa meio flopada, assim, né? Não vi nada de mais receptividade, foi muito fria, mas atendeu aos anseios da Sony, na minha opinião.
Eu acho que a Sony nem fez muito marketing, né, pro lançamento, foi meio...
É, isso foi só para dar uma resposta em relação a negócio mesmo, né, tipo assim, nós temos alguma coisa para concorrer com o Scorpio, então saímos na frente, e por aí vai, eu acho que foi mais ou menos por aí. Para mim, o Scorpio só faz algum tipo de furor se ele vem acompanhado de um lançamento de algum tipo de jogo que vai atrair atenção para ele. É, porque no final das contas, já ficou claro que o troféu cabecinha foi aceito, né? Colocou a cabecinha, o negócio não tem ombro, entrou tudo, daqui pra frente, se você falar que tem um exclusivo, ninguém morre, né? Então, passou. O teste de mercado funcionou até aqui. Então, se tiver algum lançamento muito, muito legal, uma coisa diferente e tal, acho que pode dar algum furor. Do contrário, vai ser tão morno quanto esse lançamento agora. Mas, retornando nos jogos, que você falou aí, pra mim, só Red Dead é o que me interessa. O resto, interesse zero. Red Dead me interessa muito. Mas...
O Red Dead, não só pelo fato de ser Red Dead Redemption, como pelo fato de ser também da travou.
Rockstar.
Da Rockstar. As duas coisas já habilitam o jogo para ser um dos candidatos a melhor do ano, né? Parece evidente. O Red Dead Redemption figura facilmente entre os melhores jogos da geração passada, tendo grande chance de ser o melhor jogo da geração passada. E o Red Dead Redemption 2, a princípio, se seguir a fórmula, deve seguir também o mesmo caminho aí, né? É outro jogo que, se não for para concorrer entre os melhores do ano ali com o Andromeda, talvez com o Zero Dawn, para mim seria uma frustração gigantesca.
É, também concordo com você. Para mim vem para ser jogo do ano, é o que a gente espera, né?
É, pelo menos concorrer, né? Eu acho que é o mínimo que a gente espera, realmente. É, senhores, antes que eu passe a palavra aí para alguns outros destaques que vocês queiram dar, o Bob já se antecipou aí com a sua altíssima expectativa para o FIFA 2018.
Sensacional.
Tem alguns jogos, na verdade, que eu não acho que vão sair em 2017. Nós já destacamos alguns deles aqui, tá? Mas eu deixei por último esses daqui, tá? Tem alguns jogos que dizem que sairá ano que vem, mas eu não botaria minha mão no fogo para isso. Primeiro deles, Last of Us Parte 2. Tá? Eu não consigo acreditar que vai sair ano que vem já. Tá? Mal iniciaram a propaganda dele e já estão imaginando que vão sair ano que vem um jogo desse calibre. Eu acho que precisa de mais propaganda.
Mas em algum momento a Sony no anúncio falou que era para ano que vem?
Não, tá.
Em algum momento a Sony falou que tem data para o jogo que vai lançar.
Não tem nada.
Não tem data.
Não é para ano que vem.
Se olhar as expectativas do pessoal para ano que vem, ele sempre aparece, tá? Mas eu não acho. Pelo visto, vocês concordam que não deve ser ano que vem, né?
Com certeza não.
É, outro que eu também não tenho a menor expectativa para o ano que vem é o Death Stranding. Death Stranding, mal e porcamente, nós temos umas CGs, né? Não acredito que saia.
E aí é Kojima, né? É Kojima.
É mais isso. Talvez saia para 2020, mas...
Ah, cara, eu tô igual o Malafaia, velho. Eu vou orar bastante. Se sair, vocês me mandam 100 mil aqui. Mas não pra igreja, pra mim.
Tem muita gente com oração
e amigos. Foi oração pessoal, manda pra mim. É,
pedido de oração, cara.
Tem uns que fazem orações, tem amigos. É um pessoal muito bem relacionado, esse daí. Outro que também não sei qual é a toa de vocês, mas eu acho improvável que saia ano que vem, é o Shenmue 3. Shenmue 3 tem muito site indicando dezembro de 2017, mas acho improvável. Também é um jogo mal tempo. Quer dizer, dezembro até pode ser, mas...
Aposta.
É. Mas Shenmue 3, longe. Alguém falou alguma coisa do desenvolvimento dele depois do Kickstarter dele? Eu não ouvi falar mais nada. Pra mim é uma coisa que quase morreu.
Nossa, acho que vai ser uma bomba do ano, cara, quando lançar esse negócio.
Vai ser que o Mega Man lá. Vai flopar.
Não, eu acho que não. O que teve recente, muito recente mesmo, foram algumas imagens novas, né? É, teve uma entrevista que foi dada, acho que até o Jovem Nerd reproduziu ela esses dias atrás, dizendo que estava em estágio final de desenvolvimento do jogo, tá? E tem algumas imagens novas que foram divulgadas do jogo, assim, sabe? Ainda, assim, sinceramente, essas imagens que eles divulgaram tá muito perto quase que de concepção artística para mim. Mas eles estão tentando manter o interesse aí do pessoal, né? Então, pelo menos teve alguma notícia. Mas não acredito que seja pro ano que vem, não. É, embora já esteja em pré-venda, né? No PC já tá em pré-venda, inclusive. Aliás, não sei se já tá ou vai entrar agora em pré-venda, mas um dos dois. O Shenmue 3. É, outro que também não tô ouvindo muita coisa pra sair ano que vem é o Kingdom Hearts 3. Não sei se vocês têm alguma notícia, mas também acho difícil que saia.
Aliás,
também,
né? Nunca mais falaram nada dele, né? E já fazem anos que falam dele.
É, o Kingdom Hearts tá na lista também de esperados em vários lugares, mas eu não tenho visto muita novidade recente aí sobre ele, né? De repente, acaba aparecendo ano que vem. A única coisa certa pro ano que vem é o tal do Kingdom Hearts HD 2.8 no Final Chapter Prologue. Esse vai sair ano que vem.
Bom, mas esse ano saiu The Last Guardian, então.
Last Guardian, né?
Então agora tudo pode sair.
É verdade. E dentro do PC existe uma expectativa, era a promessa inicial, de que o Star Citizen, aquela mega, ultra, hiper produção de vanguarda do Chris Roberts, saia ano que vem. Eu acho estranho também, ele tem betas muito incipientes ainda do Star Citizen, para que eu acredito que ele saia ano que vem. Mas se não sair ano que vem, realmente começa a botar pressão em cima do Roberts, porque o Roberts prometeu, foram mais de 100 milhões arrecadados da comunidade, né? Ele prometeu que sairia em 2017. Se não sair, realmente vai apertar, mas minha aposta é contra. É, eu não sei se vocês têm algum outro jogo aí que querem destacar aí, para os nossos ouvintes aí ficarem preparados para o ano que vem ou não?
Não tô lembrando de nenhum.
É, eu acho que os principais basicamente foram esses, né? Claro, tem muitos outros jogos, tá, gente? Eu sei que os nossos ouvintes aí vão estar pensando aí em centenas de outros jogos que com certeza sairão ano que vem. A gente tentou aqui destacar aqueles que tem mais projeção, tá? Mas tem muita coisa. Nós já mencionamos aí, por exemplo, o Sniper. Nós teremos um Sniper ano que vem. Nós temos lá, o que mais aqui? O Torment, que vai sair, não. Eles usaram o nome do Planescape Torment, mas é em outro universo, mas é a mesma equipe que trabalhou no Planescape Torment, que vai fazer o Torment, Legends, não sei das plantas lá. É, tem, obviamente, jogos muito bons que vão sair ano que vem, mas um pouquinho mais abaixo do radar aí do que esses que nós procuramos destacar. Colegas, de jogos, mais nada que queiram destacar pro pessoal, então?
Não.
Beleza. Bom, gente, o Jogando Papo de 2016 vai ficando por aqui, tá? Nós entramos agora em recesso no final do ano, devemos retornar com as nossos programas por volta do final de 2016, início de 2017. Também lá na nossa página do Facebook, nós não vamos entrar completamente em recesso, mas vai diminuir um pouquinho aí as postagens, até porque todo mundo aí tá no período aí de final de ano, compartilhando com a família, dedicando aos familiares, aos entes queridos aí esse período, com toda a razão de ser. O Jogando Papo deseja a todos, antes de eu passar a palavra para cada um individualmente aí, um Feliz Natal, uma feliz virada de Ano Novo. Contamos e esperamos que vocês estejam conosco aí a partir do ano que vem, para mais um ano aí acompanhando os principais lançamentos aí no mercado de jogos, mais um ano cheio de jogatina, cheio de participação do pessoal na nossa página, no nosso Twitter, também na página lá do Jogando Papo. Eu, Cadelinho, pessoalmente desejo a vocês todos aí que curtam bastante o período de final de ano, curtam bastante aí a família, os seus amados, namorados, filhos, pais, avós, pessoal que estiver curtindo junto em família, pessoal que estiver viajando, faça boa viagem e se cuide aí na estrada durante esse período aí de festas de final de ano. E fica o meu desejo aí de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todo mundo aí. Galera, cada um por sua vez aí, desejando aí seus últimos votos aí para esse final de 2016. Xandão?
Ah, 2017 extremamente melhor do que um 2016 e não tão bom que nem um 2018, tá? Aquele abraço.
Muito bom. Dark Randy.
Isso aí, Feliz Natal, Ano Novo, e esperamos 2017 melhor nos jogos e melhor em tudo, né?
Todos os aspectos. É. Ao Bob.
Galera, boas festas, se divirtam, com juízo. Ou não. Quero também agradecer a galera aqui também, todo mundo aqui jogando papo, porque realmente fazer parte do time é coisa muito boa, mas, tipo, isso foi uma das grandes conquistas que eu tive esse ano. E tá sendo da hora participar disso aqui. E galera, bem, tomara que vocês ganhem o que vocês pediram aí pro Papai Noel. Espero que todo mundo tenha sido muito bonzinho. E boas festas, gente. Boas festas geral.
Legal, DW.
Então, boas festas para todo mundo. Como eu sou pago para acertar essas previsões e não para errar na minha profissão, 2017 deve ser um ano muito turbulento, mas que, assim, juízo e muita consciência para passar pela tempestade, porque se tudo der certo aí, no final de 2018, a gente começa a encontrar uma saída definitiva para todo esse problema que tá rolando. Mas o melhor do Brasil é o brasileiro, cara. Então, vamos ter fé na gente, não vamos ter fé em quem hoje tá governando a gente, porque acho que a resposta da população tem que vir em breve. Então, eu acho que a gente vai ter essa oportunidade aí, num horizonte não tão distante, de colocar esse país de novo no trilho, porque nós merecemos, cara. Nós merecemos coisa muito melhor do que essa porcaria que a gente está tendo nos últimos anos.
Valeu, DW. E esses são os votos da turma aqui do Jogando Papo. Feliz Natal, um ano novo a todos vocês, galera. Até 2017. Valeu, hein?